When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Aê! Salve, galera! Capetas, capetos, lovers and haters! Estamos agora ao vivo. Esse daqui é o número um, é o primeiro episódio do que nós chamaremos de, pelo menos provisoriamente, de Amplifica Labs. Labs, porque aqui a gente experimenta coisas, experimenta versões de músicas, a gente experimenta equipamentos, a gente conversa com a galera, com eventualmente convidados. Hoje nós não temos, justamente porque estou ainda conectando coisas aqui. E aí, uma das ideias principais seria produzir efetivamente músicas que farão parte, e trilhas ou playbacks, seja o que for, que farão parte de futuros episódios. Ou então, por exemplo, versões de músicas que foram sugeridas aqui nos episódios anteriores. Aliás, se vocês têm aí, se vocês lembram, né, de coisas que foram comentadas em episódios anteriores, por exemplo, a Carol Biazin, nós comentamos de fazer uma versão aqui e tal, e muitas dessas ideias que foram jogadas aí nesses mais de 2 anos de Amplifica, muitas dessas ideias elas acabaram se perdendo. Então a ideia agora é retomar essas versões e tal, fazer, gravar, filmar e etc., com esses convidados. Outra coisa que a gente pretende fazer esse ano é novos conteúdos com convidados que já estiveram. E cruzamento de convidado. Quero pegar esse que não conhece esse e colocá-los, vamos dizer, um diante do outro e se conhecerem e tal. E essa é uma das ideias aqui do Labs, né? Hoje, por exemplo, eu trouxe um camper que estava há mais 4 anos, pelo menos, antes da pandemia. Eu deixei ele em 2020, 4 anos, eu deixei ele lá com um amigo meu em Los Angeles, e desde então nunca mais fui buscar, aliás, nunca mais havia ido para Los Angeles, né? Eu trouxe o camper aqui, que é uma inovação aqui, que a gente vai fazer alguns testes. Eu liguei ele num Loop Station, a gente está instalando o Ableton e outros programas também aqui de produção musical. E tanto eu vou aprender com convidados e na troca com todo mundo por aqui, como vocês também, que vão poder participar, aprender e até muitas vezes dar toques aí se a gente estiver fazendo, batendo a cabeça no vidro, como moscas.
E os parceiros para esse projeto, hein?
Então, aí que tá. Nesse Labs aqui a gente pretende mostrar bastante equipamento e tal, e aí os parceiros, esses que querem ver sua marca realmente demonstrada aqui, porque muitas vezes eu estou com um convidado aqui, não vou ficar mostrando a pedaleira se não tiver a ver, vamos dizer, com a conversa, né? Mas agora aqui a gente tem esse espaço maravilhoso apenas para isso. Não, eu trouxe algumas coisas. Trouxe a Gibson, olha só.
Se liga, nossa, família, nessa Gibson.
Isso aqui, ó.
Em primeira mão.
Aqui, que essa tá...
Galera, isso aqui, pessoalmente, é muito, muito mais bonito. Menos aquela pessoa que tá do lado ali. Zoeira, Rafa. Te amo, cara. Essa Gibson é bonita, hein? Qual que é o modelo dela? É clássica? É standard?
É standard. Esqueci o modelo aqui desse tipo de tigrado, né? É uma madeira flamed honey top.
Muito linda. Nossa, ela tem um brilho sinistro.
Um sonsaço, cara. E ela já deixei aqui, porque a gente vai tocar com ela aqui no Amplifica e vai também muitas vezes emprestar para convidados e tomar muito cuidado, porque a Gibson é a guitarra que mais quebra.
Vamos começar então por aqui, né? Plaquinha de áudio, tá?
Boa.
Interface de áudio USB. Ela é a Focusrite. Para onde eu olho? Para lá? Para cá? Tá. É a 1820. não sei, às vezes, né?
Não, você tá
certo. 1820.
Você tá certo.
Ela tem 8 canais aqui analógicos, ela pode expandir também. Então, todos os microfones, o do Rafa, do convidado, esse aqui que eu tô falando, que é o do Deco. O sisteminha que o Rafa tá montando também vai vir passar pra cá. E aí tudo entra aqui, onde vocês estão vendo no computador, que é uma DAW, Digital Audio Workstation, que é o Reaper, no caso, que a gente usa aqui. Ah, mas por que a gente usa o Reaper? Você sabe por que a gente usa o Reaper?
Você usa o Reaper porque você prefere usar, porque é grátis.
Não, é. Além de que ele é um puta programa que...
É gratuito,
que
né?
É gratuito, óbvio, né? Não sei se todos os features, mas dá pra fazer o que a gente faz aqui no programa já há 2 anos com esse programa. Sim. E ele tem muito pouco problema de atualização e de dar bug do nada no meio quando você tá trabalhando.
Ele é estável.
Ele é bem estável, bem estável.
Ótimo.
Então a gente tá utilizando ele. Então todas as vozes, como você pode ver, tá modulando aqui, né? E todas elas passam por plugins aqui.
Ô, Joe, vou falar um negócio aí.
E de quem são os plugins, Rafa?
Da Waves. Peguem os plugins da Waves. Eu preciso mandar pros caras lá, hein? Me façam depois uns shorts disso aí pra eu...
Quer que eu explique aqui? Ó, se liga.
Pra você ver o que tá passando ali, ó. Eu vou te mostrar. Deixa eu jogar pra frente aqui.
Ó, tô mostrando um plugin ali, se quiser dar, tirar um zoom.
Ah, legal, legal. Tô vendo aqui.
Aí, família. Esse aqui, equalizador, né? Simulação de mesa do SSL.
É, no... esse... Você tá no Reaper aí em cima.
Reaper.
É assim que é a janela dele, né? Só pra eu saber. Porque
o Reaper...
Parece um pouco a janela do Cubase quando abre.
É. Essa é uma das telas do Reaper, né? Tem essa aqui também, que é onde a gente coloca os áudios e tal aqui.
Deixa eu falar uma coisa aqui importante. É, o grande desafio, tudo isso começou pelo seguinte. Eu queria que a gente pudesse gravar coisas aqui ao vivo, mas sem parar a transmissão. Porque a gente está usando um programa de gravação, o Reaper, para transmitir o áudio. Porém, a gente quer gravar, por exemplo, quando eu vim aqui, eu gravei o Matheus Assato e gravei o Dinho Ouro Preto num setup separado. Eu trouxe o meu computador com a minha placa, gravei os caras durante o programa. É basicamente a mesma coisa que eu ia fazer. Eu vou criar um workstation aqui, onde eu gravo, mas sem parar de enviar as coisas para o Joe. E é um desafio em alguns aspectos, porque muita coisa tem que estar splitada. Ela tem que estar entrando para mim e saindo para o Joe. Né? Não dá para eu só mandar para o Joe um LR, tipo, tudo entrar para mim e mandar um LR, porque é o Joe que está controlando os volumes das vozes, os EQs e tudo mais. Então, ele precisa ter um controle disso. Né? Então, está sendo um desafio para a gente. Então, por que a gente hoje está... Qual que é o dia 1? Qual que é o pretexto desse dia 1? É a gente nesse desafio de montar um sistema onde eu gravo as coisas quando vier um convidado aqui e a gente transmitir ao vivo, como estamos fazendo agora, né?
Aí.
Esse sample faz mais ou menos essa harmonia, né, Pedro? Ele já tem uma sonoridade que parece uma introdução. Eu faria o seguinte... Começaria com o sample, uma voz de mulher, uma voz tipo a Carol Biazin, falando, tipo... Eu consigo ouvir a voz dela falando assim... Tipo, ontem à noite... Vai contando alguma coisa que vai contextualizar o que vai acontecer na música. Esse lick... Ele pode ser o que a gente chama de motivo, né? Motivo, ritmo melódico pro refrão. Entendeu? Então, primeiro, você só tá dando o spoiler do que vai ser o refrão, né? E aí começou... Aí pode ter um... Eu imagino um beat lento e grave, tipo... Sabe? Um baixão, né? Bem grave. Então ela entrou falando um pouco, isso aqui é um som da noite, papapá, contextualizando o que vai ser. Entrou esse baixão.
Faz o baixo no violão aí pra nós.
Teria que ser mais grave que isso, tá?
Tá.
Dá só o baixo pra você gravar, tá? Quer gravar o acústico também?
Não, acho que não.
Só isso? Então, ó.
Deixa eu ver se eu consigo colocar um negócio que dá uma oitava aqui.
É, dá uma oitavada nele
aí. E aí?
Isso. Aí tem que mudar um pouco.
E dá pra continuar, né? Com aquilo como uma atmosfera no fundo.
Sim,
sem mudar
só que
a harmona.
Vai ter que mudar a harmona. É por isso que o ideal seria conseguir.
Mas não
o
tem nenhuma harmona que encaixe em cima, sim, né? Tipo, porque ela fique. Que mantenha como uma atmosfera embaixo.
Pode ser essa daqui, ó. Quer ver? Todo, ó? Vai fazer o baixo, então, de uma harmona que encaixa nesse riff aí. Vai lá. Imagina um refrão, tipo assim. Agora eu preciso ouvir só o violão, né? Porque se tiver um coro, por exemplo, fazendo, sabe? E ela cantando em cima, já fica legal. Tipo. Aquelas vozes de cantoras de spiritual, de igreja. E aí ela. Tem aquela coisa de ela sentindo falta de alguém, né? Que é o muito feito no trap, né? É.
O Leves é legal pra fazer essa desconstrução, assim, desmistificação de como que é produzir uma música. Porque ultimamente a galera... Acho que tem muita gente que produz sozinho. Ó, oh, Rafa, tem coisa ali.
Que foi? Ah, o Leopardo. Vamos lá. Essa parte como ponte ficaria bem legal também. Boa. Então, essa parte também poderia ser ponte e não necessariamente um refrão. Concordo, Leopardo. O que eu geralmente faria é jogar algumas ideias. Mesmo que eu tenha uma intenção. Vou fazer um refrão agora, né? Mas depois a gente precisa reorganizar, né? Às vezes o que eu imaginei como refrão pode ser o ponte. E a parte que eu imaginei a ponte também nem presta, tem que jogar fora. Eu acho... Então, eu tenho que entender melhor o estilo, no caso do trap, para poder trazer sem trazer demais para o que eu faço, entendeu? Sim, porque é outro gosto das pessoas têm.
O trap mesmo, assim, para contextualizar um pouco mais, né? A Carol Biazin, aquele som que eu te mostrei dela, que tem um beat, sim, de trap, o beat ele é mais trap, mas o estilo do som dela é mais R&B.
Sim,
o
entendi.
O trap mesmo é coisa mais pesada, entendeu?
Entendi.
Tipo, como o próprio nome diz, trap, armadilha, é uma coisa mais, tipo... Vem lá dos Estados Unidos do trap, então, tipo... Tem um conceito que eles falam mais de drogas, falam outras coisas também, assim, não só de coisas românticas, é. Então, só pra contextualizar também um pouco mais. Não, não é regra, tá, família? Mas o trap que a gente conhece, a gente pode denominar assim. Agora, a música, o pop, começou a utilizar muitos elementos do trap ultimamente, porque, por algum motivo, agrada a ouvido, entendeu? O hatzinho, aquele hatzinho...
Entendi, olha, eu vou entender que isso daqui é um sinal de aprovação desse conteúdo que a gente fez hoje pra vocês, tá?
Justo.
Né, porque a gente tem pelo menos 4 conteúdos novos, que agora, logo depois do carnaval, a gente vai levar pra vocês, bem semelhantes. Estamos aqui no cenário do Amplifica, conversando de música, a mesma equipe. Eu tô aqui com vocês, mas a gente vai trazendo coisas diferentes, né?
Pô, que legal. Imagina, família, com conhecimento de Rafael Bittencourt, na passagem de diversos estúdios, olha o PCzinho dele na frente dele, vê se não vai sair magia dali. Se eu fosse vocês, eu ficava pra ver esse conteúdo toda terça-feira, às 4 horas, porque vai ser foda.
O Joe é muito fofo. Oh. Legal.